Programa Ponto de Vista.
Retornamos com o programa Ponto de Vista. Vamos voltar falando aqui com Dom Henrique, antes de falarmos diretamente do Vaticano. Dom Henrique, a Solemar, que é aqui da nossa paróquia, ela diz: bom dia, Padre Crispim, estou ouvindo o programa Ponto de Vista. Veja se é procedente minha pergunta. Deus pede que amemos uns aos outros como Ele nos amou. Porém, muitas vezes, o nosso amor possui equívocos. Amamos com condições, né? Impondo condições, com interesse. Este momento que a Igreja nos propõe de viver a Páscoa permite ir ao encontro do Deus vivo. Como discernir o amor livre destas condições diante do irmão que insiste em fazer o mal a você, sem julgá-lo ou condená-lo com a sua humanidade? Como fazer para não cair em tentação? Tem várias perguntas, viu?
É uma coisa muito importante, interessante, porque nisso que ela... Como é que é o nome dela?
Solemar.
Solemar, né?
Quando o senhor tiver algum problema de coluna, só ir atrás dela, que ela é uma excelente...
Opa!
É, a acupuntura, tudo.
Ah, acho que eu já conheço.
Já conhece, né?
Acho que já, sei quem que é. Então, interessante essas questões, porque de fato, quando a gente fala de amar o outro, ou fala do Deus amor, né? Eu sempre gosto de frisar que nós amamos um ao outro pela condição humana, né? Eu gosto de você porque você gosta de mim. Se você não gostar de mim, não vou gostar de você também, né? Isso é condição humana, né? Mas quando fala da condição divina, eu sempre falo assim, a gente tem que aprender a amar os outros. Isso é um exercício, né? Junto com a condição divina, com a sabedoria divina. Ela vai nos ensinando como fazer isso pouco a pouco, né? E quando se trata de pessoas que às vezes nos causa mal, nos causa rancor, nos causa dor, né? Jesus, no Evangelho, ele diz: não amais somente os seus amigos, mas também os seus inimigos. Isto fará com que você seja, de fato, meu discípulo, né? Porque se for amar quem ama você, então você não está sendo diferente nem dos pagãos, né? E essa semana, vendo uma matéria do Papa Francisco, né, interessante, ele dizendo da sabedoria de Jesus. E eu já dizia isso há um certo tempo, porque a experiência própria também, a gente é rodado nesse mundo, com tantos trabalhos, quantos lugares, e sendo na condição de coordenador, de pároco, de superior, você enfrenta muitas dificuldades, né? E a gente tem que saber lidar com isso, né? Então, eu sempre dizia assim, que quando a gente reza para as pessoas que muitas vezes nos ofendem, às vezes tem pessoa que faz questão de nos ofender. Isso é real. Vamos dizer que não é verdade. É verdade, sim. Tem pessoa que faz questão de nos ofender. Mas quando a gente passa a rezar por aquela pessoa, o próprio Deus se encarrega de tirar as dores da gente. Interessante. Você não passa mais a ter aquela raiva que você teria, aquele coisa, né? Você passa a olhar a pessoa com mais suavidade. E a pessoa, ela pode que até te provocando, mas você não tem mais aquela raiva. E a matéria do Papa Francisco, que eu li essa semana, fala exatamente sobre isso. O amor de Deus é tão bom, que quando a gente reza por aquelas pessoas que nos machucam, Ele se incumbe de nos curar, as feridas que são causadas, né? E isso nos torna mais manso, mais tranquilo, mais amável, né? Fazendo-se se sentir mais tranquilo também. Eu dizia assim, né, faça a experiência para você ver. Daqui a pouco você vai dizer, puxa, mas eu tinha tanta raiva daquela pessoa, não tenho mais. Né? Porque você está rezando por aquela pessoa e Deus está cuidando de você, curando as machucaduras que muitas vezes as pessoas podem estar fazendo a você. E você vai continuar em paz, né, amando com esse amor divino, não simplesmente com amor humano. Você fala assim, o amor humano com o amor divino tem que conjugar-se para poder ter força de superar essa questão da troca, né? Sempre a troca, né? Essa questão da troca, né? Quando a gente ama com o amor divino, você não espera a troca. Você simplesmente faz, que você já está cheio desse amor de Deus na sua vida. Então, você simplesmente faz. Foi o que Jesus fez, é o que Deus faz, né? E nos ensina a fazermos também.
Muito bem, aí, Solemar. Acho que está respondida a pergunta. O diácono Deus quer completar.
Duas coisinhas. Primeiro, um testemunho, depois algo assim bastante interessante que eu ouvi ontem. Eu morei no Nordeste, em Campina Grande, na Paraíba, e tinha lá um pequeno comércio. E do lado da minha casa, era um rapaz que ele roubava a cidade toda. Ele era profissional no roubo.
Viu?
E quando eu saía de casa, eu deixava a chave com ele. E nunca faltou nenhuma caixa de fósforo. É muito interessante isso ali. Então, eu aprendi a amar essas pessoas desta forma, olhando também os valores. Mesmo que as pessoas tenham esse hábito de magoar o outro, mas, no fundo, ele precisa ser amado para despertar nele algo positivo. E outra coisa também que eu vi ontem, isso eu achei muito bonito, alguém, atende um irmão da Toca de Assis, lá de São Paulo, perguntou, por que que você atende essas pessoas desta forma assim? Eu falei, não, eu sei que todos eles são mau elemento, são mau e não são santo, mas eles me ajudam a ser santo. Então, é algo assim muito interessante também. E sempre eu discutia, eu mandava um abraço para Solimar, que a minha defesa diante de tudo isso é como Jesus na cruz, quando ele disse, Pai, perdoa aqueles que estavam matando ele, né? Então eu uso a expressão coitado. E a Solimar sempre me chama a atenção, né? Que não existe coitado, mas é uma maneira de defesa. Quando eu falo coitado, eu vejo que aquela pessoa que me ofende realmente é um coitado porque não me conhece a fundo, né? Então isso sai da gente, essa dor e essa vontade de revidar com a mesma moeda.
Está ouvindo, né, Solimar? Viu? Aqui um abraço para o Milton de Campo Grande, que está na escuta. Um abraço também para o Jones Fac, que está na escuta. A Fernanda Inareja também, que participou aqui conosco. Tem aqui também o Juscelino, disse que está gostando bastante do programa, que é lá da paróquia. Da sua paróquia, da Rainha, né? Isso. Rainha dos Apóstolos. Eu queria voltar sobre este aspecto das festas que a gente faz, né, nesse período, porque também, se Jesus assumiu até o ateísmo, não seria importante, talvez o Erismar pegar esse aspecto junto com a Maria também, para responder, que a gente pudesse valorizar essas celebrações que a gente, entre aspas, chama de pagãs, mas se as pessoas se confraternizam, né? Às vezes até sem esse espírito de ir na igreja, se elas procuram estabelecer uma relação de amizade, de amor, nas próprias casas, nesse período, não seria bom também da gente, ao invés de colocar como algo contrário à Páscoa, a gente trabalhar em outra dimensão para ajudar também as pessoas a de repente sair deste amor que é só um amor interessado para um amor mais profundo, um amor ágape? Para não ficarmos só no criticismo, né, desse período?
Eu vejo que sim, padre. Ainda só pegando um gancho no que o diácono Nilson falou, também Dom Henrique, desse amor que nós somos convidados a ter, a realizar, o diácono Nilson deu um exemplo de alguém que morava ao lado dele. E eu quero citar quantas vezes nós não temos esses exemplos dentro de casa, na própria família, com esposa, esposo, filhos. De repente nós não olhamos nossos filhos, nossa esposa ou vice-versa, com esse amor incondicional que precisamos olhar. E aí a gente passa a enxergar somente o lado ruim, só o lado negativo, o defeito. A mesma coisa, se nós formos olhar as celebrações, esse momento de vivenciar a Páscoa, independente da religião que está se professando naquela comunidade, naquele bairro, naquela casa, da mesma maneira. Se a gente quiser trazer só para esse lado, talvez a gente se perca um pouco na própria história nossa mesmo. Então, se pudéssemos abrir, envolver, conversar, trazer o sentido de conciliação, trazer o sentido de paz, trazer o sentido de renovação, que é o sentido da Páscoa. Olha, a partir de hoje tudo é novo, a partir de hoje o Cristo ressuscitou, é vida nova, é esperança, é amor. Que nós pudéssemos transmitir isso uns aos outros, começando talvez até pelas pequenas comunidades, eu creio que a gente abrangeria um público maior, um espaço maior, um amor maior entre todo mundo. Deixar de lado um pouco só o que é a formalidade. se falar verdadeiramente de uma ressurreição que aconteceu para aquela pessoa, para mim e para todos os outros que estão ali em volta, todos aqueles que são cristãos. E às vezes a gente se apega muito à formalidade e deixamos de exercer esse amor, como o Dom Henrique falou agora há pouco, gosto de você porque você gosta de mim, mas fora isso, nós não teríamos um sentido maior de vida. Então eu penso que a Páscoa, que a ressurreição, é um momento da gente começar, mas não só nessa data, não só nesse domingo, não só nessa semana, que a gente pudesse vivenciar isso todos os dias, em todos os momentos, em casa, na escola, no trabalho, no, na, na nossa comunidade social, na, na, onde a gente estiver, pudéssemos ser um exemplo da, do Cristo vivo, presente em cada um de nós aí.
Maria, também você concorda um pouco com esta perspectiva da gente, é, daquilo que eu salientei, obviamente o Erismar com o seu ponto de vista, é, desse trabalho, né, que a gente poderia também desenvolver para além, né, porque nem todo mundo, às vezes por causa de preconceito, as pessoas têm uma certa dificuldade de pegar o espírito religioso. Mas que o espírito religioso pudesse entrar nas famílias nesse período, e se é que não entra, porque se eu me reúno com a família, se eu faço uma festa, né, e essa festa não é somente para consumo, mas é para se confraternizar, será que a gente também não pode contribuir para que a Páscoa, mesmo que não diretamente, mas que indiretamente ela possa ser celebrada também em outros ambientes?
Acredito que sim, Padre Crispim, porque o próprio Jesus, ele também não ficou somente com os amigos, né? Ele se convidava para ir à casa dos pecadores, né? E até os fariseus o criticavam, dizendo, ele está com os pecadores, né? E essa proposta, realmente, o Papa Francisco vem nos trazendo, e é o que as pastorais realizam, né? De sair do comodismo da igreja, dos bancos, né? Das igrejas, desse egoísmo, de eu estou fazendo a minha parte, no sentido de que eu estou rezando, vou à missa a dominical, e se isso seria suficiente. Não é, né? Não é, porque o próprio Jesus nos mostra que precisamos sair em missão. E nós, como todos aqueles que, os voluntários que se colocam a serviço nas pastorais, eles estão aí, por exemplo, então, os voluntários da pastoral dos enfermos. No domingo da Páscoa, nós iremos lá no hospital fazer a visita.
Vai, né? No Natal que vocês fazem cantata,
nós,
né?
Nós fazemos cantata, né? Na Páscoa, às vezes, teve uma vez que nós levamos chocolate também, né?
Sim,
então, é uma mistura até.
Sim, eu acho que até os diabéticos que estavam lá, a gente deu chocolate, lá, né?
E eu acho que é essa dimensão, realmente, de sair do nosso comodismo, do nosso conforto, é que faz com que nós possamos demonstrar que nós somos cristãos, que nós estamos vivenciando aquilo que o Senhor Jesus nos exorta a sermos, né? A sermos solidários, a sairmos de nós e a anunciarmos a salvação que o próprio Senhor Jesus nos concedeu, mas que também precisamos fazer a nossa parte. Então não precisamos ficar acomodados e dizer, Jesus já morreu na cruz, já ressuscitou, então não preciso fazer mais nada. Não é isso, né? Todos nós temos a missão a que o Senhor Jesus nos chama.
Muito bem, um abraço aqui para o André Benites, né, que é aqui de Dourados. Também a Rosângela Símbolo participa conosco e manda uma pergunta aqui. Vou pedir para o senhor responder, Dom Henrique. Bom dia, Jesus disse a Pilatos que quem me entregou tem culpa maior. Melhor se não tivesse nascido. Deus permitiu a Judas entregar Jesus? E depois dessa pergunta fácil, né? Ela deseja uma feliz Páscoa para todos. Um abraço para a Rosângela.
Quando Jesus está dizendo aquela expressão para Pilatos, né? Quando diz, quem me entregou tem culpa maior? É claro, né? Que ali os fariseus, que todo o tempo instigavam Jesus, os escribas e fariseus, que o tempo inteiro, se olhar nos quatro evangelhos, estão sempre instigando Jesus, sempre contra Jesus. Então, quando Jesus fala tem culpa maior, refere-se a esses, né? Porque é aquilo que nós acabamos de falar, que essa questão do amor aqui, né? Eram pessoas que viviam, você, o diácono, né?
Quase.
Quase diácono, né? Você falou, como acabou falando aqui, né? Que a gente não fica no rigorismo, naquela questão da lei. Você também falou aqui, né? não abre para algo maior, para ir além, para sentir a graça de Deus. Então Jesus diz, né, eu vim não para abolir a lei, mas para que não se fique preso à lei, né? Que muitas vezes a lei escraviza, né? Os fariseus, os escribas, os levitas, viviam muito esse rigorismo da lei, né? Então acabava não só escravizando Jesus, como fez com Jesus, né? Mas com todo um povo, por muito tempo, por muitos séculos, né? Tudo ali em cima da lei, a lei, a lei, a lei, a lei. Se você não está vivendo a lei, você tá excomungado, você não tem mais direito a Deus, não tem direito a... você tá morto. Até usa na teologia, né? Você estudou teologia, quem estudou teologia fala assim dos mortos vivos realmente, né? Eram pessoas que estavam ali só esperando a morte chegar, porque não tinha mais direito de Deus, não tinha direito de entrar na igreja, do templo, não tinha direito de entrar na sinagoga, quer dizer, é difícil, né? Então, vivendo o rigorismo da lei, por Jesus falar que tem culpa maior, né? Nesse sentido, né?
Muito bem. Aí, Rosália, respondido, não é que precisamos agora culpar os outros também, né? Muito bem, nós vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouquinho já retornaremos falando também com Silvonei José, diretamente de Roma.
Programa Ponto de Vista.